Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar as ruas e becos de Paridon, uma metrópole cercada pelas brumas. Primeiro, alguns breves esclarecimentos. Este vídeo e os próximos vídeos de Paridon são uma parceria com o canal Ravenlore, do meu amigo Jason. Enquanto meu canal irá fazer a tradicional exploração de Paridon, desvelando também sua história, seus segredos e seu lore sombrio todo, o canal Ravenlore irá cobrir a macabra história da presa de Nosferatu, um artefato maligno na forma de uma adaga, que está intrinsecamente ligado à história deste domínio e de seu misterioso assassino, Jack Sangrento. Se você é fã de Ravenloft e ainda não conhece o canal Ravenlore, eu fortemente recomendo que você se inscreva no canal e confira os vídeos sobre os mistérios de Ravenloft. Eu deixarei um link para o vídeo sobre a presa de Nosferatu e para o canal na descrição do vídeo. Antes de explorar o aglomerado de Xerisha e o domínio de Paridon, a maior parte de nossas explorações pelas brumas se deram no núcleo de Ravenloft e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lotes sombrios. Sempre mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Paridon e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. Paridon surgiu pela primeira vez na primeira caixa do cenário, como o domínio de Xerisha, abarcando não apenas a metrópole, mas a área que também a circundava. Na grande conjunção, as brumas avançaram sobre essas terras, tornando o domínio apenas sua metrópole, cercada pelas brumas, e integrando aos seus subterrâneos o domínio de Timor. O domínio foi melhor explorado na aventura Hour of the Knife, que posteriormente recebeu uma continuação não oficial no site da Secrets of the Kargathaim, chamada Shadow of the Knife, e recebeu também menções na Caixa Vermelha de Ravenloft e no livro Domínios do Medo. Na terceira edição, o livro recebe uma menção no livro principal, mas o domínio não chegou a ser abordado em nenhum dos gazetias publicados. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetiers, explorando a fundo os domínios do medo. Um destes gazetiers publicado pela Fraternity of Shadows aborda o aglomerado de Xerisha. Para o nosso público nacional, nosso grande amigo Tiago Loio continua no seu valioso trabalho de traduzir estes materiais e recentemente publicou a tradução do Gazetteer de Xerisha, que você pode encontrar online. Na descrição do vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download deste netbook. Os próximos vídeos sobre Paridon terão como base o material oficial e a aventura Shadow of the Knife, além do Xerisha Gazetteer. Preparados? Após escaparmos dos horrores de Timor, nós finalmente emergimos dos esgotos e chegamos às movimentadas ruas de Paridon. Nessa grande metrópole cercada por brumas, poucos parecem se importar com a nossa presença, e os poucos que nos dedicam sua atenção nos olham com desconfiança e medo. Necessitando encontrar um meio de retomar algum lugar conhecido e reiniciar nossas buscas por Van Richten, passamos a explorar esta cidade envolta em brumas. Power Rave. Paridon é um domínio de Ravenloft que aborda horrores psicológicos, paranoia e mistério. Este domínio urbano evoca horrores de uma sociedade avançada e decadente, onde nada é o que parece e o mal se esconde à plena vista. Paridon se inspira em grandes centros urbanos, especialmente na Londres da época vitoriana. Seu próprio nome, Paridon, é uma junção de Paris e London, e evoca os ares de mistério e decadência destas cidades no século XIX. Muitas referências na mídia podem ser encontradas como fonte de inspiração para este período de horror, e obras como Do Inferno, de Alan Moore, as histórias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, os macabros contos de Edgar Allan Poe, como O Assassinato na Rua Morgue, podem servir como inspiração, assim como o excelente seriado Penny Dreadful.
Os doppelgangers que infestam este domínio também podem se inspirar em medos modernos e diversos. O romance O Duplo, de Dostoiévski, ou o conto Restos Humanos, de Clive Barker, são excelentes exemplos de como histórias de doppelgangers podem ser assustadoras, especialmente se for adicionada ao clima de paranoia de filmes como Invasores de Corpos. Palidon é um dos domínios mais avançados tecnologicamente da Terra das Brumas. Embora os livros classifiquem ele como na era renascentista, sua principal referência cultural é a Londres vitoriana. Palidon outrora era a capital e centro de um domínio chamado Zerisha, que abarcava a cidade e também os campos ao seu redor. Após a Grande Conjunção, um terremoto assolou a cidade de Palidon, e as brumas que cercavam o domínio invadiram as terras, cobrindo tudo. A grande tomada das brumas foi interrompida, mas a metrópole de Palidon agora é estrangulada pelas névoas, que marcam suas fronteiras, e com a neblina invadindo suas ruas. Estes tremores também trouxeram um domínio que compõe com Palidon o aglomerado de Zerisha, e abaixo de suas ruas movimentadas, agora está o domínio subterrâneo de Timor, com seus horrores sobrenaturais. Descrever esta região e sua geografia é algo complexo, pois o outrora amplo domínio de Zerisha agora se reduziu apenas à sua capital, Palidon, onde uma larga população luta para sobreviver nesta selva urbana. O clima de Palidon é marcado pela constante neblina e umidade. O mês do outono é marcado por chuvas torrenciais, que diminuem durante o inverno. Ao longo do ano, a chuva evolui de uma simples garoa até precipitações frequentes, até novamente atingirem o ápice no mês de outono. Outro elemento comum na cidade é sua neblina. Cercada e sufocada pelas brumas em seus limites, a neblina invade suas ruas e becos, e pode variar em sua densidade e visibilidade em seus distritos, que são ainda prejudicados pela poluição e fuligem que emana das chaminés. A cidade é cruzada pelo rio Nordnau, um leito de águas escuras e poluídas, que atravessa de uma ponta a outra a fronteira das brumas. Estas águas guardam trilhas das brumas, que conectam ao Mar das Mágoas, e capitães experientes exploram suas águas para conduzir o comércio com o restante do núcleo. Toda a região remanescente é tomada pela cidade, não remanescendo nada de seus campos e áreas agrícolas, e podemos descrever sua geografia através de seus distritos e bairros. A cidade pode ser dividida em 7 regiões, chamadas pelos palidonenses de distritos, que são As Docas, o Beira Rio, Capela Negra, Entranhas, Sombreado, Costa Sul e o Distrito do Rei. As Docas tem o nome oficial de Porto Hickory, mas ninguém chama esta região por este nome. É por aqui que a maioria dos visitantes chegam a Palidon, e seu grande porto é um dos maiores de toda a Terra das Brumas. A neblina é especialmente densa nessa região, e os capitões desavisados correm o risco de se chocar com a Rocha da Donzela, uma grande formação escura que emerge das águas. O porto é sempre movimentado e barulhento, e por aqui são carregadas e descarregadas mercadorias que sustentam a economia e a cidade de Palidon. Estivadores, comerciantes e marinheiros trabalham neste local, que também é bastante patrulhado pela polícia. A guarda da cidade monta diversos pontos de fiscalização e inspeção para visitantes. Especialmente o porte de arma é verificado, pois todas devem ser registradas e seguir os padrões de segurança. A noroeste das docas, na margem ocidental do rio Nordnau, está o distrito conhecido como Beira Rio. Esse distrito é uma verdadeira encruzilhada dos principais distritos da cidade, e é o coração pulsante do comércio. Nos mercados do Beira Rio, podem ser encontrados produtos de diversas partes da Terra das Brumas, revelando a extensão em que os capitões das brumas levam seus navios e caravanas em busca de mercadorias. Produtos do núcleo, de Sriraji, Harakiri e até Rokushima Taiyo, podem ser encontrados, mas os preços praticados aqui são bem inflacionados, geralmente custando o dobro do preço padrão que se encontra em outras terras do núcleo, a menos que alguém conheça onde procurar por lojas mais acessíveis, em becos afastados de sua praça principal. A Praça Beira Rio é sempre movimentada durante o dia, e sua multidão guarda um grande número de batedores de carteira. A praça tem duas das construções mais icônicas de Paridon, a Torre do Relógio e a Ponte de Paridon. A Ponte de Paridon é o único ponto de ligação entre as duas margens da cidade, ligando Beira Rio até as entranhas. A Torre do Relógio é uma imponente e magnífica torre de mais de 60 metros, que guarda um complexo maquinário que marca com precisão o tempo da cidade. Esse distrito abriga ainda o Parque Beira Rio, maior parque da cidade fora do Distrito do Rei. Este vasto parque tem leves colinas, estátuas e árvores, e é uma fuga agradável do opressor ambiente urbano. Mas à noite, o lugar é ocupado por gangues e traficantes, e um comércio de mercadorias ilegais pode ser encontrado por quem se arrisca na escuridão. Próximo ao parque está o Templo da Divina Forma, a principal religião de Paridon, e ao redor do templo estão outras estruturas eclesiásticas, áreas comuns e dormitórios de seu clero. Por fim, o Beira Rio também abriga uma área fabril. Se aproveita da proximidade do mercado e das docas para vender seus produtos manufaturados. Estas fábricas mantêm segurança particular. Estão próximas à fronteira com o distrito da Capela Negra, de onde recebem sua mão de obra barata e miserável. A Capela Negra é o distrito mais populoso da cidade, e abriga 2/3 de toda a população. Seu nome deriva da construção chamada Capela Negra, um templo de uma fé já esquecida e abandonada. Sua construção tem fama de ser assombrada, e hoje é utilizada pela fé da divindade da humanidade como um centro de distribuição de sopa e alimento para a população. Ao redor de sua avenida principal, se estendem inúmeros becos e ruelas sem nome, que formam um verdadeiro labirinto. Suas construções amontoadas de 2 a 3 andares abrigam inúmeras habitações e apartamentos minúsculos, e sua sombra deixa os becos estreitos na escuridão mesmo durante o dia. Essa região abriga diversos perigos, e violência, alcoolismo, criminalidade, prostituição e jogos de azar são comuns. Esta região se tornou o palco dos crimes do infame Jack Sangrento, e pichações marcam os locais de seus crimes, dizendo Jack esteve aqui. A fama deste assassino também é fruto do Jornal de Paridon, um jornal com sede na Capela Negra e que é adorado e defendido por sua população. Atravessando a Ponte de Paridon, chega-se às entranhas. O nome desse distrito se dá pela sua posição central na cidade, e não por ser sujo ou fétido. Pelo contrário, as ruas deste lugar são limpas e organizadas, com característicos prédios de tijolos vermelhos de 2 ou 3 andares, que abrigam boa parte da classe média de Paridon. Dizem que as entranhas devoram os mendigos e vagabundos que vagam por suas ruas, e à noite esse distrito fica vazio. Por vezes, gritos rasgam a noite e sons de tiros ecoam sem resposta. Medo e paranoia começam a dominar a população, e rumores aumentam sobre criaturas sombrias que emergem dos esgotos de Paridon para predar seus habitantes. Esta região serve como ponto intermediário entre o pobre distrito de Beira Rio e Sombreado, e suas residências se tornam mais espaçosas e luxuosas à medida que se sobe a colina em direção a este último distrito. O bairro abriga também diversos prédios públicos, alguns comércios e até mesmo algumas casas de leilão. Subindo a colina a partir das entranhas, chega-se às largas ruas de Sombreado, onde se encontram edifícios imponentes e altos, que guardam o melhor da arquitetura de Paridon. Mansões particulares com detalhes extravagantes, edifícios altos com até 8 andares de altura, ou que ocupam quarteirões inteiros, podem ser encontrados. Boa parte das residências tem condições de manter estábulos, e as largas ruas deste distrito são tomadas por carruagens. A A esnobe população que aqui habita utiliza-se das carruagens para se deslocar até por curtas distâncias, recusando-se a caminhar. Andar diretamente montado a cavalo é considerado algo arcaico, e muitos membros da elite se recusam até tocar nestas bestas. Raramente se vê multidões em sombreado, e as ruas são relativamente seguras. Seus moradores, contudo, são bastante protetivos de sua propriedade, e não é incomum que revirem com tiros qualquer invasão ou sua propriedade, sob a alegação de legítima defesa de suas posses. A própria polícia tem sua atuação restrita, e somente pode revistar propriedades com expressa autorização de seus donos, sob pena de terem suas carreiras subitamente interrompidas por influências nefastas no departamento. Dentre os principais edifícios do distrito está a Universidade de Paridon, que se destaca como um dos maiores e mais avançados centros de conhecimento de toda a Terra das Brumas, com destaque para as áreas de medicina e química. Além da universidade, aqui se encontram também marcos culturais de Paridon, como o Centro Cultural Metropolitano, a Galeria de Arte de Paridon, a Biblioteca de Zerisha e o Museu de Paridon, uma gigantesca estrutura com muitas áreas e com artefatos das mais diferentes partes da Terra das Brumas. A Costa Sul é um distrito que fica ao sul das entranhas e oeste das docas, e é separado das entranhas por um muro de madeira coberta de pichações e insultos. Atrás destes muros vive uma larga população de diferentes regiões estrangeiras, que não se estabelecem por não serem bem-vindos em outras áreas de Paridon, onde sua população demonstra seu xenofobismo e senso de superioridade em face dos estrangeiros. Nesta região, existe uma trilha das brumas chamada de O Caminho Oculto, que conecta essas terras ao domínio de Darkon, e a região em volta dela é conhecida como Pequena Darkon, pela comunidade darconesa que se instalou nesta região. Muitos habitantes paridonenses chamam este lugar de O Caminho de Jack, acreditando que o assassino foge por esta trilha das brumas após seu ciclo de assassinatos. Este bairro não tem as mesmas características arquitetônicas de Paridon, e diversas influências estrangeiras podem ser encontradas, e comunidades de Hokushima Tayo, Zri Haji, Harakir e Farásia podem ser encontradas. Alguns produtos destas terras também podem ser encontradas em seus mercados, que possuem produtos geralmente mais baratos do que aqueles encontrados no beira-rio. Um dos guetos mais conhecidos neste distrito é aquele que se situa ao redor da Rua Anormal, que é dividido de um lado pela comunidade Caliban e de outro pela forte comunidade de Meios Vistanes. A região dos Calibans é frequentada em segredo por muitos que buscam a diversão das lutas de boxes e luta livre, organizadas de forma clandestina. Sendo Paridon um grande centro de comércio, e pela necessidade de se utilizar as trilhas das brumas que a cercam, os Meio Vistanes se destacaram como importantes comerciantes, usando sua herança vistana para desbravar as brumas. Eles formam um grupo conhecido como os Capitães das Brumas, dedicados a explorar as Terras das Brumas, e se reúnem no Clube Carmesim, sua sede onde conduzem seus negócios. Por fim, a maior região de Paridon é o Distrito do Rei, uma região cercada por muros altos, e onde reside a verdadeira elite e aristocracia. Aqui, edifícios demonstram sua exuberância e imponência, com vidro, metais, pedras e ornamentos. Esse distrito é um resquício dos tempos gloriosos do antigo reino de Zerisha, e a imagem de sua realeza e estátuas de seus antigos heróis adornam suas paisagens. A região é fortemente patrulhada por forças policiais, que estão sempre atentos a qualquer início de confusão, como se estivessem prontos para suprimir qualquer chance de revolta ou tumulto nessa área. A aristocracia aqui tem pouco ou nenhum contato com o povo comum, a não ser com os servos que atuam em suas mansões. O mais imponente e importante desses edifícios é o prédio do parlamento, um local de acesso restrito, onde os vereadores e a aristocracia se reúnem para deliberar o destino de Paridon. A fauna e flora de Paridon sofrem drasticamente desde o período da Grande Conjunção. Quando esse drástico evento aconteceu, a cidade perdeu o acesso aos seus campos e pastos que a cercavam, e foi vítima da fome e do desespero. Neste período sombrio, quase todos os animais de grande porte tornaram-se alimento, e até mesmo cães, gatos e cavalos quase desapareceram de Paridon, e rumores de canibalismo circulavam. Hoje, graças ao comércio pelas brumas, a população de animais está estável, e as classes mais altas e abastadas se dão ao luxo ao mesmo de sustentar animais de grandes portes, tendo reintroduzido cavalos na cidade, que o usam para as carruagens como um símbolo de status. Aves como gaivotas e pombos podem ser encontradas, assim como roedores. Insetos e aranhas também habitam Paridon, e lacraias por vezes emergem dos seus subterrâneos. Em alguns locais, porões de casas condenadas se tornaram viveiros, com galinheiros, chiqueiros, onde galinhas, pombos, coelhos e até porcos são criados para promover a demanda de carne da população. Quanto à vegetação, pouco restou além das árvores que se encontravam nos parques da cidade. Atualmente, quase toda a terra disponível foi convertida em hortas para plantações, e quase todos os parques também se tornaram áreas de cultivo. Muitos prédios mantêm hortas em seus telhados, mas o clima nublado e a sombra de outros edifícios não permitem o crescimento de uma grande variedade de plantas. Nas mansões abastadas de Sombreado ou do Distrito do Rei, alguns jardins e hortas particulares são mantidas, e até mesmo área de pastos para cavalos. O Distrito do Rei mantém ainda alguns exuberantes jardins com plantas raras vindas de terras distantes. A esmagadora maioria da população de Paridon é composta por humanos, e fisicamente eles se parecem muito com os Mordentianos. Sua estatura é mediana e sua tez é clara, com suas bochechas por vezes marcadas por uma característica vermelhidão. Seus cabelos costumam ser loiros ou castanhos, raramente pretos, e podem ser lisos ou ondulados, e seus olhos costumam ser claros e cinzentos. Os recentes períodos de fome e a absurda disparidade social faz com que a classe de um homem possa ser verificada pelo seu peso. Famílias em necessidade sofrem de raquitismo, enquanto a aristocracia por vezes exibe sinais de sobrepeso. Embora a sociedade também abrigue estrangeiros, existem duas outras comunidades dignas de nota. A comunidade dos Meio-Vistani tem indivíduos com pele morena e cabelos escuros, que muitas vezes eles utilizam longos e soltos, ou adotam parte do estilo de vestimentas de sua herança vistana. Alguns fazem questão de adotar vestimentas elegantes e impecáveis, emulando o estilo da elite e aristocracia de Paridon, ainda que nunca sejam totalmente aceitos por essa sociedade. Outra comunidade digna de nota são os Calibans. Após a Grande Conjunção, houve um grande aumento no nascimento de Calibans em Paridon, e muitos temem que a poluição da cidade ou alguma sinistra energia mística esteja deformando os bebês em seus ventres. Estes Calibans são reconhecidos como cidadãos e têm direitos garantidos, e tentam se integrar à sociedade, mas é inegável que sofrem preconceito, e a maioria vive em uma comunidade nos guetos da costa sul. Rumores sinistros dizem que entre a sociedade se esconde uma terrível raça de metamorfos, os Doppelgangers, que se infiltram por toda parte. Sobre a existência e segredo dessas monstruosidades, pouco sabemos, contudo. A vida em Paridon é orientada de acordo com sua classe social, e a sociedade pode ser dividida em três diferentes estratos. A classe alta é composta pela aristocracia, e são eles que detêm a maior parte das propriedades de Paridon, herdeiros do poder e dinheiro da antiga sociedade e reino de Zerisha. Esta classe vive praticamente em um universo particular, e se isolam da pobreza de Paridon, vivendo no luxo e na riqueza. Seus filhos se educam na Universidade de Paridon, e eles se ocupam em gerir suas propriedades, fábricas e negócios, ou dos bastidores do poder do Conselho Municipal de Paridon no Parlamento. A classe média sofreu uma grande expansão após a Grande Conjunção, tendo aproveitado as oportunidades deixadas pelo desaparecimento de Zerisha com seu trabalho e astúcia. Comerciantes, artesãos, profissionais qualificados ou autônomos, ou mesmo servidores públicos, compõem esta burguesia, que detém a inveja dos pobres e o desprezo da aristocracia, e que vive pela ética do trabalho. Muitos se portam de forma bem civilizada, como bastiões da moralidade, e têm como objetivo o crescimento de suas fortunas e status, para quem sabe um dia se tornarem a classe mais alta. Para isso, eles buscam eliminar a concorrência, obter casamentos vantajosos, ou simplesmente subornar os membros do conselho municipal. A classe mais baixa é a grande maioria da população de Paridon, e estes precisam lutar diariamente para sobreviver. Muitos trabalham em serviços ou nas fábricas em jornadas extenuantes e têm muito pouco tempo ou recursos. A falta de perspectivas leva muitos ao vício, violência e criminalidade. Apesar da pobreza, quase toda a população é alfabetizada e acompanham as publicações de seus jornais com grande interesse. Mesmo na miséria, a maioria tem orgulho de serem paridonenses e não consideraria a vida em outro local da Terra das Brumas, considerando as terras do núcleo como medievais e atrasadas, com exceção talvez de Lamordia e Demon. A Lamordia é considerada fria e sem alma por sua visão unicamente materialista, e o povo de Dimonlu são considerados frívolos e superficiais. O idioma paridonês é o zerichiano, e sua língua é fluida e de gramática simples. Ela sofre muito com os dialetos e sotaques, e é possível encontrar diferentes gírias e sotaque entre os distritos da cidade. Recentemente, o comércio cosmopolita da cidade tem levado diversas palavras e expressões de línguas estrangeiras a serem integradas em seu vocabulário. As vestimentas dos paridonenses também variam entre as classes sociais. Ternos são a moda entre os homens, geralmente em tons escuros e sóbrios, e com mais peças e adereços de acordo com a classe social. Entre as mulheres da alta sociedade, vestidos elegantes e delicados também podem ser encontrados, porém, também prezando pela sobriedade. Sempre em voga, ninguém é visto sem um chapéu, e vão de grandes cartolas a chapéus coco ou simples boinas para os menos abastados. As classes mais baixas não têm condições de se vestirem desta forma, contudo. Os ternos masculinos, quando existem, são passados de geração em geração, e não é incomum serem puídos e remendados, enquanto os vestidos das mulheres são igualmente surrados e cheios de reparos feitos com materiais à disposição. Estas roupas apenas são usadas em ocasiões especiais, contudo, pois suas vestes diárias devem ser mais adequadas à sua rotina de trabalho, com camisas, calças e saias, muitas vezes imundos pela fuligem ou sujeira. A culinária de Paridon é marcada pelo combate ao desperdício. Os anos de fome fizeram com que quase tudo fosse utilizado, e deixar sobrar comida é um pecado grave. Até mesmo a aristocracia, quando realiza seus banquetes, doa suas sobras para os pobres ao final. A classe mais alta tem um cardápio mais rico e variado, comprando comida importada e insumos frescos, e com uma grande predileção por doces. Geralmente, as comidas da população são marcadas por conservas, para que possam ser preservadas por mais tempo. As classes mais baixas, na maioria das vezes, comem sopas e ensopados. É muito comum que as pessoas optem por comer em bares e pubs, e salsichões de origem questionável e peixe são pratos comuns, ainda que o rio Edinal seja muito poluído e impróprio para a pesca, e os pescados tenham que ser importados. As classes mais altas também adquiriram o hábito de tomar chá, e as importações de folhas de Sri Raji crescem a cada ano. Embora cervejas fortes e escuras sejam comuns, a bebida local é o gin, tomado em drinks pelas classes sociais mais abastadas, ou puro pelas classes mais baixas. Os paridonenses podem ser descritos como um povo reservado e sério. Publicamente, eles prezam pela discrição, o que leva muitos a pensarem que são frios. Em realidade, todos adoram o drama e a emoção, consumindo avidamente peças teatrais, romances ou qualquer notícia sobre escândalos, mas não é considerado próprio demonstrar esses sentimentos publicamente. Sua seriedade também é marcada por um senso de humor sombrio e irônico, muitas vezes pouco compreendido. Eles são um povo bastante produtivo e inventivo, e acreditam que as oportunidades de crescimento estão disponíveis para todos aqueles que se esforçam o suficiente. O valor de um homem muitas vezes é medido por sua posição social, e aqueles que sofrem com a miséria são vistos como aqueles que não se esforçaram o suficiente para conquistar uma posição melhor. A necessidade teve de fazer Paridon se reinventar, e esta é uma terra sempre em busca de inovação e conhecimento. A cidade se orgulha de ter sua população integralmente alfabetizada, e todas as crianças devem frequentar escolas para aprender o básico, antes de entrarem para a vida produtiva. Sua universidade e seus cientistas são conhecidos por grandes avanços tecnológicos, e frequentemente apresentam invenções e inovações. Existe ainda uma motivação extra para a população buscar estudo e especialização. Muitos acreditam que a sociedade está tomada por doppelgangers por toda parte, mas que estes monstros não conseguem emular o talento e a especialidade de alguém em uma área, o que é visto como uma garantia de que alguém não irá desaparecer e ser substituído por esses monstros míticos. Nos esportes, o boxe e a luta livre ganham a atenção de todas as classes sociais, e existem até ligas formalizadas com categorias de peso e regras estabelecidas. No que tange a visão do mundo e das artes, a sociedade de Paridon ainda atravessa os traumas das transformações da Grande Conjunção. Os mais velhos, que viviam em Zerisha antes do trágico evento, sofrem com a melancolia e tristeza da perda de mais da metade da população que vivia neste domínio, bem como a perda dos campos e áreas rurais que a cercavam. Já a geração que cresceu nesta grande selva urbana parece adaptar a vida nessas condições, e olha para inovação e tecnologia como o futuro de Paridon. Estes sentimentos se refletem nas artes, e existe um grande movimento que visa emular o resgate de aspectos bucólicos da vida rural, para sempre perdida, em pinturas, textos e peças teatrais. E existe ainda uma tentativa de resgate das antigas tradições folclóricas da região. Este vazio cultural e busca por uma identidade perdida também pode ser refletida nos museus e exposições que se espalham pela cidade, e os paridonenses costumam colecionar objetos de arte de todas as partes da Terra das Brumas que já exploraram. Alguns destes artefatos macabros são ditos como amaldiçoados, mas servem como um contraste de sua própria identidade e cultura. Recentemente, uma invenção tem alterado drasticamente o mundo das artes, o daguerreótipos, que conseguem por meios químicos capturar a imagem em uma placa de metal com perfeição. O uso desta câmera não é simples, mas tem se tornado uma febre em Paridon, e alguns começam a especular sobre o seu uso para o estudo do sobrenatural. Embora Paridon tenha uma arte literária, muitas vezes ela é publicada em contos diretamente em jornais, que assumem o palco central da vida de Paridon. A leitura de periódicos é algo comum para todas as classes sociais, e essas publicações variam em temas, propósito e frequência, com alguns sendo publicados mensalmente, semanalmente ou mesmo diariamente. O anunciante tem finalidade comercial. O ascendente é divulgado pelo farol da bondade da igreja da divindade humana, enquanto outros têm aspectos políticos como seu tema, como o vigilância, de aspecto conservador, ou o clarim, de aspecto anarquista e revolucionário. O principal jornal da cidade, contudo, é o Jornal de Paridon, de publicação diária, que tem grande alcance com a população de baixa renda. Por fim, o Revelador, fundado por um jornalista demitido do Jornal de Paridon, é conhecido por suas revelações bombásticas e pouco críveis sobre os mais diversos assuntos obscuros e sombrios da cidade. Paridon tem uma visão esclarecida sobre a magia, que é vista quase como uma ciência ainda a ser desbravada. Embora Zerisha já tenha tido alguma religião teísta, que foi esquecida e abandonada, o principal credo religioso deles atualmente é a divindade da humanidade, que não presta adoração a nenhuma divindade específica, e se assemelha mais a um conjunto de doutrinas e filosofias. Estas crenças filosóficas acreditam que a humanidade é a forma mais perfeita e próxima do divino, e que seus membros devem se esforçar para atingir a perfeição física, espiritual e emocional, para despertar seu potencial interior. Eles não acreditam na existência de deuses, ou, quando muito, defendem que estes são exemplos do potencial que a alma humana pode chegar, se evoluir através de suas múltiplas encarnações. Seu símbolo é uma figura estilizada de um homem dentro de um círculo contido em um quadrado, e sua sede é o templo da divina forma. Essa filosofia teológica tem a convicção de que a humanidade é a forma mais próxima do divino. Como consequência, eles enxergam os humanos como uma raça superior às outras raças sencientes, e apenas humanos ou raças que sejam parcialmente humanas são aceitas nessa ordem. Através da busca pela perfeição em todas as áreas, a raça humana pode despertar a centelha divina e até mesmo canalizar energias místicas e mágicas através de seu corpo. Esta filosofia incentiva seus adeptos a se aperfeiçoarem através da constante busca pela educação, conhecimento, artes e esportes, na busca da perfeição plena. Membros dessa ordem filosófica obtêm graças divinas através da meditação e tentam relembrar suas vidas e reencarnações passadas. Existem, porém, diferentes facções em ação em seu interior, com monges que buscam reviver experiências de vidas antigas, clérigos e paladinos que buscam espalhar a filosofia, celebrar suas cerimônias e guiar os necessitados neste caminho, e os filósofos, arcanos e ocultistas que buscam desvendar a centelha divina por estudos ocultos e se organizam em lojas secretas. O antigo governo de Zerisha tinha sua administração nacional e municipal separadas, mas agora o parlamento zerishiano foi unificado à Câmara Municipal, e os membros da aristocracia e do parlamento se reúnem para deliberar sobre as leis. O governo anteriormente recaía para um primeiro-ministro, mas esse modelo também foi alterado. Paridon é uma república aristocrática, e apenas nobres com mais de 21 anos, que residam e tenham propriedades, podem se candidatar e votar. Para ser eleito como um representante de um determinado distrito, o nobre deve ter propriedades ou negócios naquele bairro, e as eleições são realizadas a cada 5 anos. As votações elegem os cargos de prefeito, gestor municipal, gestor internacional e o representante do distrito. Os representantes distritais participam de comitês para discussão de impostos, comércio, transporte, educação, saúde e bem-estar. O gestor municipal é responsável pela contratação de funcionários públicos e atua como gestor das forças policiais, bombeiros, funcionários hospitalares, acendedores de lampiões, equipes de manutenção municipal, professores e escriturários. O gerente internacional é responsável por assuntos internacionais, comércio e negócios, e pela nomeação de embaixadores em outras nações. Por fim, o prefeito é quem chefia o conselho municipal e administra pastas sobre eventos importantes dentro e fora da cidade, além de nomear juízes e comissários para os departamentos da burocracia civil. Paridon tem um robusto sistema judiciário, que em tese assegura a todos iguais oportunidades para se defender, se conseguirem, é claro, contratar os caríssimos serviços de um advogado. Processos civis e crimes menores são julgados por juízes designados, mas crimes mais graves são levados a um júri. Dívidas são muitas vezes impostas aos familiares de devedores, que podem vir a ter os seus salários confiscados para o pagamento. E a superlotação de suas cadeias deu origem a barcos-presídios, que ficam no rio, afastado das margens e sob forte vigilância. O comércio de Paridon é sua salvação e principal fonte de renda. Sua posição privilegiada entre as diversas trilhas e caminhos das brumas, relativamente confiáveis, faz com que o domínio se torne uma encruzilhada de produtos diversos. Paridon importa tudo aquilo que necessita, como comida, madeira, minérios e insumos, mas suas fábricas e avanços tecnológicos os permitem exportar tecidos, armas de fogo, remédios e livros. Seu contato com terras distantes como Harakir, Kokushima Taiyo e Sriraji também os torna revendedores de produtos dessas terras distantes, um mercado que se mostra bastante lucrativo. Para explorar mais diretamente o comércio com Harakir, Kokushima e Sriraji, foi fundada a Companhia Mercante de Zerisha, e tenta estabelecer não apenas comércio, mas também colônias mercantis nesses domínios distantes. Seu comércio é sobretudo naval, e não há um dia que navios cheios de mercadorias não cheguem ao seu porto. A trilha das brumas, que leva ao Mar das Mágoas, sai do rio Nodnal e os deixa perto de Blaustein, onde eles têm sofrido muito com ataques piratas. Seus principais parceiros comerciais no núcleo são Dimolu, Lamordia e Darkon, embora importem indiretamente diversos grãos falcovnianos. Nós andamos pelas ruas de Paridon, perdidos neste lugar de neblina e fumaça, assombrados pelos horrores e maravilhas desta metrópole tão avançada. Ninguém entende nosso idioma. Estamos perdendo as esperanças de conseguir direções ou informações sobre como deixar esta cidade, quando identificamos uma língua conhecida na Praça Beira Rio. Nos aproximamos e pedimos conselho a um comerciante, que parece ter pouco tempo a perder conosco. Quando dizemos que buscamos uma passagem para o núcleo, ele nos diz sem paciência para procurarmos nas docas ou na companhia colonial mercante de Zerisha. Temendo que nas docas fôssemos enfrentar uma multidão igualmente hostil a estrangeiros, procuramos pelo prédio da companhia colonial mercante de Zerisha, e lá descobrimos funcionários públicos que são treinados em nosso idioma. Sem um compromisso agendado, somos levados a uma sala de espera, um escritório e uma biblioteca, onde devemos aguardar até a chegada do capitão. Enquanto esperamos, descobrimos nessa coleção um tomo recém-traduzido e impresso em nosso idioma, contando a história da nação de Zerisha e seu trágico desaparecimento nas brumas. Junte-se a nós, ativem as notificações e inscrevam-se no canal, e vamos juntos explorar a história de Paridon.